Ora, vamos lá então, está tudo postos para mais uma edição do Portugal em Direto, que começa agora e vai até às 2 na Antena 1. E para já, Isabel Cunha, boa tarde, vamos lá então conhecer os temas fortes desta edição.
Boa tarde. Pelo menos 200 pessoas ficaram sem trabalho em Pedrógão Grande, consequência dos incêndios. O número foi avançado esta manhã pelo presidente da Câmara, Valdemar Alves. O ministro Pedro Marques e os secretários de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Administração Interna, da Agricultura, da Alimentação, da Indústria, da Segurança Social e também o secretário de Estado adjunto do Ambiente estão ao longo de todo este dia nos três concelhos devastados pelos incêndios, a tomar nota das primeiras necessidades das populações. Neste programa, o contacto com os repórteres da Antena 1 que estão a acompanhar a evolução dos incêndios, mas também a visita da comitiva governamental aos três concelhos devastados pelas chamas deste sábado. Outro tema a que damos destaque são os problemas de trânsito na área metropolitana do Porto. Os autarcas consideram que a via de cintura interna, um dos principais eixos de distribuição de tráfego, está no limite de capacidade e decidiram pedir um inquérito sobre mobilidade ao Instituto Nacional de Estatística para depois definirem opções técnicas e políticas para a rede de transportes. O último estudo do género foi feito no ano 2000, antes do metro do Porto começar a circular. Para nos falar sobre este e outros assuntos relacionados com a área metropolitana do Porto, está no Portugal em Direto o presidente do Conselho Metropolitano, Emídio Sousa.
Tudo para ouvir já a seguir é o Portugal em Direto, que começa na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode acompanhar-nos em direto no Facebook até às 2 da tarde. A edição é de Isabel Cunha.
O incêndio de Pedrógão Grande deixou pelo menos 200 pessoas sem trabalho. Os números foram avançados há pouco pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, adianta que várias empresas ficaram destruídas. O autarca pede, no entanto, calma à população do concelho.
A vida das empresas, desde a primeira hora que o Centro de Emprego e Formação Profissional tem estado no terreno, já fez o levantamento, já tem alguma documentação para assinar com eles, ficou 200 pessoas no desemprego, há umas fábricas totalmente destruídas e eu quero aqui pedir, por favor, ao povo de Pedrógão Grande, estejam tranquilos, que tenham paciência, o diabo que anda aqui à solta vai-se embora dentro de muito pouco tempo, se Deus quiser, que não acreditem em boatos, que acreditem no Governo e na Câmara Municipal.
O apelo do presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, esteve reunido esta manhã com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, também com vários secretários de Estado. No final deste encontro, o ministro do Planeamento garantiu que vai ser constituído um fundo a ser aprovado já amanhã em Conselho de Ministros, um fundo para ajudar a população a recuperar as casas destruídas pelos incêndios.
É preciso recordar que há casas que têm seguros, devem ter seguros, esses seguros devem ser acionados e deve ser o primeiro aspecto a ser acionado. Mas é evidente que perante uma tragédia desta natureza, por parte, digamos, com estas condições extraordinárias, é preciso fazer mais. E, portanto, sim, o Governo vai constituir amanhã em Conselho de Ministros um fundo que terá, aliás, recursos públicos, mas que há de ter tudo aquilo que tem a ver com esta solidariedade nacional que tem sido incrível ao longo dos últimos dias. Portanto, recolheremos, centralizaremos nesse fundo os recursos que têm vindo a ser canalizados pela solidariedade nacional também, para apoiar exatamente a reconstrução da vida das pessoas, das habitações, com grande prioridade para esse aspecto. Os fundos do Portugal 2020 também estarão ao dispor para a reconstrução das capacidades, por exemplo, das infraestruturas municipais, e isso vai ser também um aspecto importante a assegurar.
Pedro Marques adiantou também que nos próximos 10 dias um grupo de trabalho vai inventariar prejuízos e necessidades, assim como apresentar soluções, sendo que a prioridade vai para a recuperação das habitações, das empresas e das infraestruturas.
É preciso apostar numa questão crítica que é a recuperação das habitações, é preciso recuperar o potencial agrícola, nomeadamente, e também florestal, é preciso, mas sobretudo é preciso reconstruir, por exemplo, armazéns, é preciso recuperar maquinaria agrícola, a produção de árvores de fruto, de plantações plurianuais, só para lhe dar dois exemplos, recuperar a situação das empresas aqui no concelho, isso é crítico também para o emprego aqui no concelho. Há infraestruturas municipais, há infraestruturas na via pública que já estão a ser intervencionadas, queria recordar também que a nível, por exemplo, das estradas já está a ser feito um trabalho conjunto conjunto entre Infraestruturas de Portugal, a Ascende e a Câmara para recuperar toda essa componente, infraestruturas de comunicações. Esse trabalho, esse já está no terreno. A partir de agora, e num prazo de 10 dias, ficou constituído um grupo de trabalho com todos estes ministérios que aqui estiveram envolvidos e com a Câmara Municipal para apresentar um levantamento completo de prejuízos e medidas de ação concretas para pôr no terreno.
O ministro do Planeamento, Pedro Marques, nesta manhã em Pedrógão Grande, à tarde, Pedro Marques reúne com os presidentes de Câmara de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos. Vamos em direto para Pedrógão Grande, onde está o repórter Paulo Nobre, que ao longo do dia vai acompanhar a comitiva do governo, que vai então visitar as zonas afetadas pelos incêndios. Boa tarde, Paulo Nobre. Há pouco fez-se aí, em Pedrógão Grande, um minuto de silêncio. Estava também o Presidente da República, que no final desse minuto de silêncio falou aos jornalistas para dizer o quê, pergunto-te.
Exatamente. E o Presidente da República disse aqui que são estas sentidas homenagens que, no fundo, mostram a grandeza deste povo português. É uma forma de demonstrar solidariedade por aqueles que tombaram neste horrível incêndio que já lavra há vários dias. Mas Marcelo Rebelo de Sousa disse aqui também que esta não é a hora de se estar a levantar questões sobre se houve ou não houve deficiências na coordenação, nos sistemas, se houve problemas no combate aos incêndios. Este é o tempo de, para já, homenagear as vítimas, mas imediatamente começar a procurar uma forma de compensar, digamos, as famílias que perderam os seus entes queridos. E este Marcelo Rebelo de Sousa estava já no meio da rua, veio descendo a rua da Câmara Municipal e foi abordado por duas pessoas, duas senhoras que se agarraram literalmente a ele, agarraram-se a Marcelo Rebelo de Sousa a chorar e agradecendo-lhe a solidariedade que o Presidente da República demonstrou para com estas famílias que perderam entes queridos aqui neste fogo de Pedrógão Grande.
Paulo Nobre, a testemunhar esse momento em que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, se juntou à delegação do Governo que está em Pedrógão Grande, onde começou esta manhã um périplo pelos três concelhos afetados pelos incêndios que começaram no passado sábado. Ora, precisamente o incêndio de Góis ainda não está resolvido. A acompanhar a evolução deste incêndio está o repórter Joaquim Reis, agora aqui em direto. Joaquim Reis, boa tarde. Nesta altura, o que é que os bombeiros pensam que poderá e como é que os bombeiros pensam que poderá evoluir a situação aí em Góis? Quando é que poderá estar resolvido esse incêndio?
A esperança é de que fique resolvido ao final da tarde de hoje. Este é um incêndio que teve 5 frentes, 3 frentes estão dominadas. Há reacendimentos nessas frentes que são de imediato combatidos e outras 2 frentes estão a ser atacadas por meios aéreos e também por meios terrestres. A frente de Capelo, aqui na zona de Cadafaz, virada a Piódão, e depois, um pouco mais ao lado, a frente de Carvalhal. Ora, o que acontece é que, desde manhã bem cedo, foi feito o ataque em força com meios aéreos, 11 aviões a despejarem água, basicamente em carrossel, não dando tréguas. Ora, chegou uma altura em que os aviões tiveram que ir reabastecer. Como só neste momento estão 2 aviões Canadair e 2 hélices ligeiros, acontece que as chamas, nomeadamente na frente de Capelo, voltaram e estão de novo mais violentas. Mas isso não há nada a fazer, os aviões têm mesmo que reabastecer. Esta é a frente que agora merece mais atenção das duas frentes ativas. A esperança e o otimismo, também pode-se dizer, do Comandante Operacional Carlos Tavares, é que seja resolvido durante a tarde e esteja também, estas duas frentes estejam também dominadas ao fim da tarde de hoje. Entretanto, notícia de que pelo menos a 3 aldeias que tinham sido evacuadas já regressaram os seus habitantes. A aldeia de Cadafaz, Cabreira e de Sobral Bendito. Foram transportados por viaturas das câmaras, quer de Góis, quer da Pampilhosa da Serra, e acompanhados por assistentes sociais das autarquias, tendo sido garantidos toda a segurança e que poderiam estar tranquilos. Há notícia ainda de 2 feridos ligeiros, já levados para o hospital, feridos sem preocupações, 1 civil e 1 bombeiro. Em Góis, o otimismo vigora, resta que as chamas colaborem.
Repórter Joaquim Reis a acompanhar o evoluir da situação do incêndio de Góis, que tem nesta altura 3 frentes dominadas e que os bombeiros esperam conseguir dominar durante a tarde de hoje. Ouvimos e registámos também que das 24 aldeias do concelho de Góis evacuadas ontem, os habitantes de 3 dessas aldeias já começaram a regressar a casa. A equipa de sapadores florestais de Vieira do Minho não recebe ordenados desde dezembro, portanto há mais de 6 meses. Os salários são pagos pela Associação de Defesa da Floresta do Minho, responsável por esta equipa que tem 5 homens e uma viatura que já não funciona. A situação está a indignar o autarca de Vieira do Minho, Alexandra Madeira.
Chegou a um limite. A única equipa de sapadores florestais de Vieira do Minho, no distrito de Braga, não tem sido paga. O último vencimento que os 5 profissionais receberam foi em novembro de 2016. Nesta altura, os homens estão parados porque, como refere o presidente da Câmara, António Cardoso, nem sequer a viatura de serviço dos sapadores florestais funciona.
As coisas chegaram a um ponto tal, extremo, que já não faziam manutenção. A viatura que os transportava já era abastecida com combustível da autarquia, da Câmara, e, portanto, a gestão dessa equipa, opa, chegou a um ponto que já não havia condições deles gerirem o que quer que fosse, né? Portanto, chegou a um ponto de total de respeito pelo objetivo que se tinha proposto à equipa. Não é?
A preocupação da autarquia é muita. Há meses que procuram transferir a competência da única equipa de sapadores florestais de Vieira do Minho para uma associação da Câmara com as juntas de freguesia e não com a Associação de Defesa da Floresta do Minho de Braga, que está em falta com os pagamentos.
Pedimos uma nova equipa de sapadores florestais de mais 5 elementos e pedimos também, sabendo nós os problemas de gestão desta associação, para que com de gestão não só em termos laborais, como também em termos de pagamentos, com os elementos que constitui esta equipa de sapadores, nós em março tivemos uma reunião com a ADEF a pedir que a gestão dessa equipa passasse para a responsabilidade da APOS, que é uma associação em que a Câmara e as juntas, freguesias e os conselhos diretivos são os associados.
O autarca de Vieira do Minho, António Cardoso, garante que as verbas têm sido entregues à Associação de Defesa da Floresta do Minho pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, mas os salários não reverteram para os trabalhadores. A Câmara quer dar conta da situação.
Assumimos que os salários de entrada seriam todos pagos na totalidade logo que fosse feita a transferência e que as verbas que fossem já recebidas da Administração Central através do CNF, que já seriam, as deste ano, já seriam para pagamentos dos salários de entrada.
Se a reunião foi em março, porque é que ainda não foi possível fazer essa transferência?
Não faço ideia, porque entretanto o ICNF também ainda não se pronunciou favoravelmente à transferência dessa equipa de sapadores para a APOSC, como foi pedido pela autarquia.
Até porque para Vieira do Minho, uma equipa de 5 sapadores florestais é muito pouco. A autarquia quer ter pelo menos mais uma equipa, porque serviço não falta nas florestas da Serra da Cabreira, Paredes Meias, com o Parque Nacional Peneda-Gerês.
A Câmara de Vieira do Minho quer transferir a equipa de sapadores florestais para outra associação e criar mais uma equipa de sapadores. Outro concelho do Minho, preocupado com a situação da falta de pagamento de salários aos sapadores florestais, é o de Cabeceiras de Basto. O concelho tem 5 equipas. Uma delas está ligada à Associação de Defesa da Floresta do Minho e também tem vários meses de salários em atraso. O Portugal em Direto tentou contactar a Associação de Defesa da Floresta floresta do Minho, que não tem pago aos sapadores florestais, mas sem sucesso. Ora, para ajudar a prevenir incêndios, no próximo ano a Madeira vai contar com uma rede de detectores de trovoada e equipamentos que podem ajudar a prever situações extremas de fogo ou de chuvas intensas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai ainda instalar uma estação meteorológica intermédia na Ilha da Madeira e um radar meteorológico na Ilha de Porto Santo. Pedro Filipe Costa.
O objetivo é prever alterações climáticas e acionar os meios de socorro antes das tragédias.
Durante o próximo mês, a Madeira será reforçada com mais uma estação meteorológica, portanto, na zona do monte, portanto, na interface floresta e zona urbana. Porque neste momento há uma estação aos 50 metros no observatório e outra aos 1000 metros de altitude, outra aos 1500 e outra aos 1800. Portanto, vamos instalar uma aos 500, 600 metros aproximadamente, para darmos melhor resposta, portanto, tanto a nível do risco de incêndio como da precipitação.
Além da Ilha da Madeira, Vítor Prior, da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avança com os radares do Porto Santo e detetores de trovoada seca.
Está em fase de construção e brevemente de instalação de um radar meteorológico. Portanto, está previsto a entrada em funcionamento no fim de outubro, que será instalado no Porto Santo, no Pico Espigão. Está em curso um projeto para instalar uma rede de detetores de trovoada na Madeira, para instalar 4 detetores, 3 na Madeira, portanto um em Porto Nis, Santana, Porto Santo e outro nas Selvagens.
A previsão do tempo sempre foi um enigma, desvendado à medida que o homem foi percebendo os elementos da natureza. Essa compreensão faz-se hoje em dia à base de modelos matemáticos, como explica Miguel Branco, da Proteção Civil da Madeira.
Por detrás das previsões existe ciência, e é exatamente isso que se está a querer aqui mostrar. Isto é, todos os modelos meteorológicos que se assentam com base em matrizes e em cálculos matemáticos, e o facto de os conhecer cada vez melhor permite a nós, Proteção Civil, ter uma ferramenta de decisão muito mais célere.
Prevenir para não remediar, todo o arquipélago está coberto por redes meteorológicas. 17 na Madeira, uma no Porto Santo e outra nas Selvagens.
E a partir do próximo ano, a Ilha da Madeira vai então contar com uma rede de detetores de trovoada e equipamentos que podem ajudar a prever situações extremas de fogo ou de chuvas intensas. Regressamos ao centro do país, em concreto a Pampilhosa da Serra, onde está o repórter Mário Antunes. Mário, boa tarde. Estás nos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra, onde se concentra a ajuda alimentar que está a ser enviada praticamente de todo o país para esta zona tão fustigada pelas chamas.
Neste quartel dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa, preparam-se 400 refeições que são servidas várias vezes ao dia a uma boa parte dos bombeiros que estão aqui. As refeições estiveram ainda há pouco a ser carregadas em viaturas, vão sair daqui na direção de Pessegueiro e Amoreiro, dois locais onde será feito então esse abastecimento alimentar e água, sobretudo muita água, são paletes e paletes de água para, de alguma forma, mitigar a sede a estes bombeiros voluntários que têm estado aqui nas imediações, no incêndio, que já lavra desde o passado sábado, em vários locais desta zona central do país, uma das zonas com maior densidade de pinheiro e de eucalipto, não só em Portugal, mas provavelmente também na Europa, sobretudo na Europa do Sul. Permite-me uma imagem neste quartel dos bombeiros voluntários da Pampilhosa da Serra. Um enorme painel azul com uma fotografia de Paulo Jorge da Piedade, o bombeiro falecido no incêndio do Pedrógão. Até onde o corpo aguenta somos normais, depois disso somos bombeiros voluntários. A homenagem a este bombeiro que perdeu a vida neste terrível incêndio que já leva dias com um combate que é feito da forma possível, de uma forma que é tenaz por parte de milhares de bombeiros que já têm passado por aqui. No quartel, como dizia, preparam-se as refeições, as 400 refeições. Aqui um pouco mais acima estão perto também de 2 dezenas de idosos anos, que foram toda a população evacuada das cerca de 30 aldeias. E quando falamos de aldeias, por vezes estamos a falar de lugares com 3, 4 pessoas espalhados aqui por esta Serra de Góis, onde as chamas têm lavrado nas últimas horas. Essas pessoas estão aqui à espera de receberem novamente ordem das autoridades para poderem regressar às várias habitações, às várias casas. As últimas delas foram 3 aldeias evacuadas já depois da noite, Saião, Salgado e Mimosa. E praticamente depois desta fase de maior calor, provavelmente, se as coisas, se os trabalhos o permitirem, irão regressar a casa, à exceção de pessoas que foram retiradas de Vale do Porco, aí porque uma habitação foi atingida e vai ser um caso social que vai precisar justamente desse apoio social e são as únicas pessoas que não vão regressar a casa neste dia.
Mário Antunes, em direto dos bombeiros voluntários de Pampilhosa da Serra, onde diariamente se preparam por esta altura cerca de 400 refeições para dar de comer aos homens que estão na primeira linha do combate aos incêndios na zona centro do país, incêndios que já consumiram 26 mil hectares de floresta.
Isto é Portugal em direto.
Os autarcas da área metropolitana do Porto já pediram um inquérito sobre mobilidade ao Instituto Nacional de Estatística para depois definirem opções técnicas e políticas para a rede de transportes. Os concelhos atravessados pela via de cintura interna queixam-se do aumento de trânsito e da dificuldade de circular em hora de ponta. Os autarcas consideram que esta via está no limite da capacidade. O objetivo deste estudo é desenhar uma rede de transportes eficaz. O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Emídio Sousa, é nosso convidado no Portugal em Direto. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Este estudo que vão pedir ao Instituto Nacional de Estatística é um estudo que vai ser feito numa abordagem direta às pessoas, a quem anda de transportes públicos e também a quem anda de carro.
Boa tarde. Antes de mais, queria aqui manifestar o meu voto de pesar à família das vítimas e a minha solidariedade a todos que neste momento combatem os incêndios na zona centro do país. Relativamente à questão que me coloca, nós vamos de facto fazer um estudo de mobilidade e é uma parceria com a área metropolitana do Porto. Falta ainda a ratificação pelo Conselho Metropolitano de Lisboa. Nós já aprovámos em sede do Conselho Metropolitano do Porto e é precisamente uma ferramenta para percebermos a mobilidade dentro da área metropolitana e percebermos, será uma ferramenta muito importante para um futuro estudo, um futuro plano geral de transportes ou plano geral de mobilidade dentro da área metropolitana do Porto, que nos parece que faz extremamente... É urgente.
Há 17 anos que não se sabe nada sobre
a mobilidade. Há 17 anos e nós constatamos com toda...
Porque foi o último estudo, foi no ano 2000.
Exatamente. Nós constatamos, e é evidente para qualquer cidadão, que as dificuldades de circulação na área metropolitana do Porto são tremendas. A opção pelo automóvel, que foi feita há alguns anos, condiciona hoje muito, quer o trânsito de atravessamento do Porto e das cidades limítrofes, quer o trânsito que se dirige à própria cidade de Porto. Há um permanente entupimento das principais vias e é complicadíssimo a mobilidade dentro do Porto. E apesar de todos os investimentos em sistemas de transportes de passageiros, coletivos, públicos, privados. Portanto, parece-nos que temos que fazer esse trabalho muito rapidamente, até para percebermos o que fazer. Porque não faz sentido tomar-se decisões que custam milhões de euros e às vezes centenas de milhões de euros sem termos aqui todo um plano geral.
Há decisões que já foram tomadas, decisões relativamente à expansão da rede do metro. Que outras decisões é que pensa que devem ser tomadas? À parte do metro, que outras decisões devem ser tomadas? Ao nível dos autocarros, ao nível dos comboios, dos interfaces, é nesses aspectos
quando
que...
Quando eu falo nesse plano geral é exatamente isso. Vou dar um exemplo que já referi noutras alturas. Nós temos a via de cintura interna, que é uma via que não é portejada. Construiu-se a via de cintura externa, a CREP, exatamente para o trânsito de atravessamento, aquele que se dirige não para o Porto, mas que vai atravessar, ou que vai para o aeroporto, ou que vai para o Porto de Mar, ou que vai para o Norte, ou de Norte para Sul, para não
faz
precisar...
Faz a ligação entre o Norte e o Sul.
Não precisar de usar a via de cintura interna. O que é que aconteceu? Pusemos portagens na CREP e não pusemos na VCI. O que é que significa? Que toda a gente vai para a VCI para não pagar portagem. Se calhar é uma decisão errada. Outra coisa, nós temos um metro que...
A solução imediata seria retirar as portagens,
Valeria a pena, e se calhar chegaríamos a conclusões muito interessantes, percebermos que se retirássemos a portagem da crepe, provavelmente o alívio que iria resultar na via cintura eterna, a poupança de tempo e de combustíveis para a economia, se calhar seria muito mais vantajoso para a economia do que estarmos a cobrar a portagem. Mas há muito mais. Vou dar um exemplo. Quem vem do sul de carro, só temos acesso ao porto, ao atravessamento de porto de viatura própria, eventualmente um transporte de autocarro. Onde deixamos o carro quando quisermos entrar na rede do metro? Não sabemos, não temos sítio. Temos o metro a terminar em certos sítios, mas não temos sítios onde deixar o carro para fazermos a mudança.
Há alguns sítios, mas se calhar é preciso apostar em mais sítios. Há o Dragão, há o Ismaio, o parque de estacionamento do Dragão e do Ismaio, que estão sempre cheios.
Esses sítios devem ser definidos nesse plano geral. Nós agora podemos fazer isto de uma maneira empírica, de uma evidência do nosso dia-a-dia. Mas nada como um estudo científico que diga o sítio adequado é este, e a própria expansão de uma linha de metro ou de uma linha ferroviária.
Mas a expansão está definida, está decidida.
Está decidida. Há outras fases, mas, por exemplo, faz imensa falta uma expansão ferroviária para sul. Eu sou de uma zona onde não temos qualquer tipo de ligação ferroviária ao porto ou ao aeroporto. E eu até defendo...
É presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.
E é uma Câmara com 140 mil habitantes, um município com 140 mil habitantes. Não é um município pequeno, pelo contrário. Mas, por exemplo, eu defendo que dentro da área metropolitana do Porto deveria haver um plano que pensasse numa ligação ferroviária de toda a região ao aeroporto. O aeroporto, em minha opinião, é neste momento a nossa grande porta de entrada e de saída de pessoas e até de algumas mercadorias. Portanto, nós deveríamos pensar um plano que nos assegurasse essa ligação ferroviária de toda a área metropolitana até ao aeroporto. Não temos isso. Onde vamos fazer o tal interface? Onde é que vamos fazer o parque de estacionamento a baixo custo para a pessoa deixar o carro?
Desculpe-me interrompê-lo, mas voltamos outra vez aos estudos, aos inquéritos.
Não é estudo, eu estou a fazer um plano, não estou a falar de estudos.
Para tudo isso que me está a falar, voltamos outra vez à necessidade de haver um estudo, um inquérito, e depois tudo isto se arrasta muito no tempo. As pessoas, aquilo que pensam, quem nos está a ouvir, é: passamos a vida a fazer estudos em Portugal.
Deixe-me pôr aqui uma tónica que eu acho que é muito importante. O estudo serve para eu saber quais são os hábitos das pessoas. Eu não posso fazer...
Mas já sabemos que a VCI está entupida, que os parques de estacionamento do Dragão e da Ismael, que fazem o interface com o metro, estão cheios. Quer dizer, há uma série de coisas que já se sabem.
Exatamente. Mas é aí que vamos fazer um novo parque de estacionamento para deixarmos mais viaturas? Eu acho que os estudos servem para isso, para saber os hábitos das pessoas, as necessidades das pessoas, e a partir daí fazer o plano e fazer obra em função desse plano. Não pode ser eu acho que nós achamos todos qualquer coisa, não é? Mas o estudo serve precisamente, são dados numéricos que nos vão dar informação muito importante para o planeamento e para depois a execução.
E quando pensa que poderão ter esses dados?
Nós já aprovamos na área metropolitana do Porto, já aprovamos esse plano, estamos à espera de Lisboa, penso que será agora nestes próximos dias, e de seguida é executá-lo. Portanto, estamos a falar de uma coisa que se iniciará muito a breve prazo.
Tomar opções políticas para depois tomar opções técnicas.
Exatamente. A opção política deve estar sempre suportada, em minha opinião,
pela técnica.
Pela técnica. Não pode ser meramente política, senão pode dar asneira. O político tem que ter essa noção e essa consciência que a sua decisão, a sua opção política, tem que ter uma fundamentação técnica. Sou pena de estarmos a fazer asneiras, não é?
Debruçamos-nos um pouco sobre a expansão do metro do Porto, algo que interessa a muita gente da área metropolitana do Porto, a continuação da linha amarela até Vila d'Este e, ao mesmo tempo, uma outra linha a ligar a Estação de São Bento ao Hospital de Santo António, a linha rosa. Quando é que vai ser lançado o concurso? Estava previsto para este mês?
Penso que sim. Eu ainda não tenho certeza se já foi lançado. O próprio presidente da Metro do Porto esteve connosco. Não sei a data exata, mas a previsão era de ser o lançamento efetuado este mês. Não sei se já foi, mas...
Com a certeza de que os prazos serão cumpridos.
Os prazos, isso terá que perguntar à empresa do metro, não a mim, não é? Mas espero que sim.
Mas a área metropolitana do Porto estará certamente interessada em que esses prazos sejam cumpridos.
Obviamente.
Ainda relativamente à mobilidade na área metropolitana do Porto, há pouco falava-me do seu concelho de Santa Maria da Feira, da necessidade de ligar também o Sul ao Norte. Há depois, por parte dos autarcas do Norte, estou-me a lembrar, por exemplo, da Trofa, muitas queixas também. Relativamente a essa zona da área metropolitana do Porto, digamos assim, como é que vê a possibilidade de resolver um problema que tem anos, o facto do metro não chegar à Trofa e enfim, do problema do comboio se manter?
O Presidente da Câmara da Trofa tem toda a razão, porque a Trofa tinha uma linha de comboio.
Deixou de ter
para
retirada,
ter metro. Para ter metro e nem ter comboio nem metro.
Nem metro. Portanto,
se mais não fosse por uma questão de justiça, as razões da Trofa são mais do que muitas. Portanto, acho que...
Para isso é preciso um estudo? Para tomar uma decisão política e uma opção técnica para resolver a questão da Trofa?
Há aqui duas questões. Há uma decisão política, que é faça-se a linha. E há uma decisão técnica, como é que se faz a linha. Portanto, as duas coisas estão associadas e parece-me óbvias. Mas quando falamos a Sul, não há nada. Eu penso que a área metropolitana de Porto ainda não está devidamente interiorizada com esta falta de um investimento ferroviário a sul do Porto. Há, de facto, a linha do Norte, mas a linha do Norte é uma linha perfeita, diria que é a autoestrada dos comboios para Lisboa, está completamente saturada, já não tem mais capacidade de carga, mas falta aqui um suburbano que ligue esta região sul até ao Porto, ou até às Devesas, em Gaia, ou até Campanhã. Falta isso, ou até ao metro em Vila d'Este. Portanto, qualquer uma destas opções para nós seria boa. Não defendo o metro, porque sei que o metro é um transporte de grande capacidade e é caro e a sua ligação a sul poderá não ser, do ponto de vista técnico, aconselhável, mas não tenho quaisquer dúvidas que uma linha ferroviária para sul deveria ser executada nos próximos anos, deveria ser planeada, pensada e executada nos próximos anos, até porque estamos a falar de investimentos que podem demorar 5, 6, 7 anos a fazer, portanto, é a altura de pensar nisso.
Mudando de assunto, a Agência Europeia do Medicamento foi uma das primeiras vozes que se ouviram, foi a do Presidente do Conselho Metropolitano do Porto a reclamar a Agência Europeia do Medicamento, a sede a ficar no Porto. O Governo voltou atrás, depois de muita pressão, feita não só pelo Conselho Metropolitano, mas também pelo Presidente da Câmara. Está satisfeito, naturalmente, com esta decisão do Governo?
Como muito satisfeito por ter havido esta entrada da área metropolitana do Porto neste processo. Fico satisfeito. Naturalmente que agora temos um caminho a percorrer até que o Porto seja considerado a única candidatura portuguesa, porque, pelos dados que tenho, o Porto reúne todas essas condições. Até tem vantagem em relação a Lisboa, porque inicialmente os argumentos que apresentavam Lisboa como candidata preferencial não estavam corretos, não estavam exatos. Lisboa já tem duas agências europeias, o Porto não tem nenhuma. Além disso, penso que, havendo uma coerência na política de descentralização que quer o Estado português, quer a própria União Europeia pretende, o Porto tem todas as condições. Estamos a falar de uma região de convergência, das mais pobres da União Europeia. A região Norte é uma das mais pobres da União Europeia. E esta Agência Europeia do Medicamento pode ser mais um insuflar de energia e de competitividade para a região e até de um aumento do PIB per capita, por tudo o que representa e por todo o conjunto de negócios e de atividades que traz atrás de si. Eu penso que a decisão lógica em Portugal será que a agência fique no Porto e, mesmo na União Europeia, por todos os motivos apregoados por muita gente e atendendo à convergência, muito mais do que muitas vezes fundos comunitários, é preciso, de facto, investimentos que alavanquem o crescimento de uma região. Esta é uma oportunidade para o Porto, mas também é uma oportunidade para Portugal e é uma oportunidade para a União Europeia para ajudar uma das mais pobres regiões da União Europeia a progredir. Portanto,
como é que, na altura, ouviu as palavras do Presidente da República a pôr um pouco água na fervura desta polémica, quando dizia que o facto de haver esta polémica podia enfraquecer a candidatura de Portugal a conseguir a sede desta Agência Europeia do Medicamento?
Na altura só ouvi Lisboa e penso que essa foi a preocupação do Sr. Presidente da República. De facto, a partir do momento que seja identificado o local com melhores condições, acho que Portugal tem que se unir em torno desse local. Eu desejo, como presidente.
Mas ainda não foi identificado o Porto.
Ainda não foi identificada, mas o Porto já está na comissão que vai escolher o local. Até porque eu penso que a decisão foi precipitada, a anterior decisão foi precipitada.
O governo emendou a mão a tempo.
E foi muito política, mas dou o mérito, porque mais do que cometer um erro é não o reconhecer. Pior do que cometer um erro é não o reconhecer. Uhum. E o governo reconheceu que cometeu um erro, recuou, dou os parabéns. Não é comum num decisor político este recuo e o governo fê-lo. Por isso, está de parabéns. Mas agora não tenho quaisquer dúvidas, não tenho quaisquer dúvidas que o Porto tem, neste momento, todas as condições para receber a agência. Mas, eu quando falo de Porto, e importa referir isto, falo de um Porto a 17, mas falo também de um Porto que vai desde Braga até à Beira. Eu diria que vai de Braga até Coimbra e que deve também incorporar o próprio eixo atlântico da Galiza. Isto é um investimento fortíssimo para toda esta região. O Porto tem todos os argumentos, inclusive já terá uma localização privilegiada para receber esse equipamento que eu espero que venha a vir.
Que localização é essa?
É um assunto que mantrei reserva, não, são conversações preliminares e não me parece oportuno discutir alguns assuntos.
Poderá não ser a cidade do Porto?
Não irei acrescentar mais nada.
É um bom exemplo este caso da Agência Europeia do Medicamento para, enfim, perceber que a tão apregoada descentralização que neste momento o Governo está a trabalhar com as autarquias passa por, enfim, transferir alguns poderes, mas não muitos, para o poder local.
Exatamente. A descentralização num país extremamente centralista, como é o português, há séculos, nunca é muito bem vista. Quem está no poder não gosta de abdicar desse poder.
Mas este é um bom exemplo disso, ou não?
É um exemplo, porque, como diria o velho ditado, bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Nós aqui temos belíssimos discursos descentralizadores, mas ações concretas de descentralização temos poucas. Eu penso que há uma vontade genuína no Sr. Primeiro-Ministro em descentralizar. Penso que há uma vontade de fazer esta grande reforma do Estado português, porque eu penso que é a grande reforma que o Estado português precisa. Agora, o Primeiro-Ministro não pode fazer tudo, tem que ter sempre pessoas que o auxiliem, e eu tenho algum receio que neste processo possa haver aqui algumas entropias, mas eu vendo esta vontade que existe do Governo, vejo com bons olhos que isso se concretize. Vamos ver, é um processo difícil. Eu penso
em que fase é que está, nesta altura, o processo da descentralização de competências para
as autarquias? A intenção do Governo é, e do Sr. Primeiro-Ministro, é que seja aprovada a lei-quadro, a lei de bases da descentralização. Já
antes das autárquicas?
Antes das autárquicas, até ao final de julho. Até suponho que a data que se aponta é 19
de julho. Portanto, a lei-chapéu, digamos assim.
A lei-chapéu. E depois já há um conjunto de diplomas que já nos têm sido distribuídos. Estamos a falar de mais de 20 diplomas que ainda nem sequer tive a oportunidade de se analisar em profundidade, mas que a Associação Nacional de Municípios está a acompanhar com muita atenção, que vão depois setorialmente definir as transferências a competir. Falta.
E transferir o dinheiro, que esse é essa é a principal preocupação dos autarcas, não é?
Era isso que eu ia dizer. Falta a lei das finanças locais que defina os novos financiamentos, porque não podem mandar para cá um quadro de despesa sem mandar o competente quadro de receita.
E isso está nos diplomas? Já teve acesso a alguns?
Tem que ser. A intenção do Governo é transferir via Orçamento de Estado o valor correspondente a essa transferência.
Isso não fica na lei?
Não. Ficará dito e depois os valores são ano a ano transferidos. E não é uma solução que me agrade, confesso. A solução que eu preferia, claramente, era uma nova repartição de impostos. Isto é, por exemplo, os municípios, cada município hoje recebe 5% do IRS que é cobrado no seu município. As contas não são difíceis de fazer. Se nós precisarmos, vou dar um exemplo, assim, para percebermos melhor, de 1 milhão para determinada competência, se o meu IRS da minha terra é de 500 mil, então eu vou aumentar mais 5% e passa a ser de 1 milhão. Hoje a nossa participação no IRS, estou a dar o IRS e há outros exemplos, o IVA também pode ser um elemento de transferência. O IRC não concordo tanto, porque as nossas empresas têm por hábito ter as sedes em Lisboa ou até na Holanda e esse é um imposto muito volátil. Mas aqueles impostos que são cobrados localmente, designadamente o IRS e o IVA,
deviam ficar na terra.
São a 5%, então vamos passar para 25%. podemos facilmente fazer as contas, isto é pura aritmética, onde o que se gasta e o que custa às novas competências a receber, fazemos o cálculo do imposto que iríamos receber, e isto tinha outra vantagem para os governos. Porque o que acontece quando é uma transferência, caso a caso, é que num ano de crise não se transfere e nós ficamos com um problema nos braços em termos de receita. Se for via impostos, há crise, há crise para todos. Há crise para o Governo Central, há crise para o autarca. Portanto, eu acho que o ideal era exatamente pegar neste imposto, e o que me parece mais adequado é o IRS, que é onde estão as pessoas, e aumentar a transferência para os municípios.
Para 25?
20, eu digo 25, podia dizer 20. Aqui teria que fazer alguns cálculos que ainda não fiz. Teria que fazer uma comparação entre o que custa o que vem e a receita que resultaria deste aumento. Não sei se é 5, se é 25. Mas seria
aqui fica essa sugestão. Temos que terminar esta conversa. Agradeço a Emídio Sousa, Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, ter vindo ao Portugal em Direto. Obrigada, boa tarde.
Obrigado.
Há mais uma cidade portuguesa a concorrer para ser Capital Europeia da Cultura em 2027. Viana do Castelo anunciou que entra na corrida, está a preparar a candidatura. Para o Presidente da Câmara, o património material e imaterial do Conselho falam por si. José Maria Costa aponta os propósitos da candidatura.
Aquilo que nos interessa nesta candidatura é valorizar as correntes artísticas que temos no nosso Conselho, portanto, e também nesta região. E também porque queremos promover aquilo que é os novos diálogos culturais, as indústrias criativas, dar oportunidade também aos jovens talentos, mas será também uma candidatura muito assente naquilo que é a nossa identidade, naquilo que é a nossa cultura popular, portanto, com uma base muito sustentada e muito sólida. A Viana do Castelo tem, portanto, é uma cidade que tem um inúmero, portanto, e valioso património, portanto, cultural, portanto, de edificado, mas tem também um património imaterial muito forte. Nós temos um património, portanto, ligado ao traje, ligado à etnografia, ligado também aos valores etnográficos. Mas queremos também que este espaço da Cidade Europeia da Cultura seja também um espaço de afirmação e de recriação e também daquilo que são, digamos, as novas abordagens culturais.
Viana do Castelo quer ser Capital Europeia da Cultura em 2027, uma ambição que têm também as cidades de Leiria, Braga e Faro. Depois de Lisboa, 94, Porto, 2001, Guimarães, 2012, qual será a cidade portuguesa que vai ser escolhida para ser a próxima Capital Europeia da Cultura? Qual é a cidade que se segue? Neste programa temos tempo ainda para seguir até à Ilha da Madeira, a Associação de Criadores de Gado da ilha quer recuperar a tradição do aproveitamento da lã das tosquias das ovelhas. Para isso vai pedir às casas do povo para se unirem com este propósito. No passado fim de semana houve tosquias na Serra do Poiso. O jornalista Pedro Filipe Costa encontrou jovens que querem dar continuidade a esta tradição.
Vim tosquiar as ovelhas porque já foi tosquiado. Vamos embora.
É um ritual que se cumpre antes do verão. A tosquia junta no chão dos terreiros mais de meio milhar de ovelhas. Jeremias Gouveia tem 72 anos, recorda a infância e o arraial à volta das ovelhas.
Era muito bonito, sim. Tinha muita gente, tudo matava-se o cordeirinho aqui para fazer-se a comer aqui em cima.
Jeremias, que já teve mais de 50 ovelhas, recorda que o gado na serra era a forma de vida e a fonte de recursos importantes à sobrevivência das famílias.
As pessoas vinham, tudo comprar os seus cordeirinhos, para criar, para chegar o dia de Natal, ter um cordeirinho para a festa. A pele das ovelhas aproveitava-se para pôr debaixo dos bebés, para não chegar a arruinar a cama. Quando era uma pessoa idosa, metia-se uma pele destas de ovelha debaixo da pessoa, se ela arruinasse, não passar para a cama.
Depois de um tempo em que nada se perdia, hoje em dia, só no chão dos terreiros, perde-se mais de meia tonelada de lã que acaba no lixo. O presidente da Associação de Criadores de Gado faz um apelo às casas do povo.
Seria talvez essas entidades mais próximas da população que deviam ter a iniciativa.
Mas a associação pode ter esse papel.
Sim, pronto.
E vai ter?
Vai ter, vamos ter, vamos tentar.
E se há quem pense que o pastoreio está para morrer, desengane-se, já que a Margarida, com 11 anos, quer ser a dona do curral e também polícia.
Eu, que no futuro, quero ser a dona deste curral. As mulheres podem tosquiar, podem pescar as ovelhas, podem fazer tudo o que os homens fazem.
O que é que tu queres ser?
Gosto de vestir farda, gosto de andar com pistolas na mão. Mas eu acho que as duas coisas pode-se fazer.
Na mesma linha de pensamento, o Francisco com 10 anos e o Igor com 9 querem igualmente manter a condição.
É o final do Portugal em Direto desta quarta-feira. Nós regressamos amanhã depois das notícias das 13. Boa tarde. Até lá.
Boa tarde. Portugal em Direto com edição de Isabel Cunha.